Você está preparado, queridos? Vai comigo lá para Tiago 3, 2. Vamos começar lendo esse texto poderoso que está lá no livro de Tiago. Tiago, no capítulo 3, a partir do versículo 2. Aleluia. Aleluia, Deus é bom, Deus é bom. Tiago 3, 2, queridos, a palavra de Deus, ela diz assim, na minha versão que eu vou ler nessa noite, Almeida, revista e atualizada, diz: porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça no falar, é perfeito varão, capaz de refrear também todo corpo. Olha só, querido, que texto poderoso e inspirador que o apóstolo Tiago ele nos dá aqui nessa noite. Existe um estado de perfeição onde eu e você podemos chegar. E esse estado, querido, de perfeição, ele se resume a nós falarmos certo. Aquele que não tropeça no falar, este é varão perfeito. Ou seja, existe um estado, querido, de perfeição que eu e você podemos atingir. E esse estado, querido, ele se resume naquilo que nós falamos, naquilo que nós dizemos, naquilo que nós estamos confessando. E hoje, querido, como é culto de ceia, início de mês, nós vamos estar falando desse mês de março, querido, sobre o poder das nossas palavras. Sobre o poder que há, querido, nas nossas confissões. Sobre o poder que há, querido, naquilo que sai da nossa boca. Porque existe um estado, querido, de perfeição. E esse estado, ele se resume àquilo que sai da nossa boca. Sabe, meu irmão, que talvez você ainda não está vivendo o que Deus tem para a sua vida. Não é porque você não teve a oportunidade. É porque você não abriu a sua boca. Talvez você ainda não está vivendo o melhor e o sobrenatural de Deus. Não é porque você ainda não atingiu o cargo que você tanto queria. Não é porque você ainda não se profissionalizou naquilo que você tanto queria. Não, não. É porque você não abriu a sua boca para confessar e declarar aquilo que você tanto quer. Aleluia. E o Espírito, querido, ele tem me levado. A gente está falando sobre isso nesse mês. Porque quão importante é um cristão ter a sua boca alinhada com a palavra. Quão necessário e importante é eu e você como filhos de Deus e cristãos, querido, renovados, termos a nossa boca, termos a nossa língua, termos as nossas palavras, querido, alinhadas com a palavra de Deus. Muitos tropeçam em várias coisas, mas aquele que não tropeça no falar, este é varão, este é varoa perfeito, perfeita. Meu Deus do céu. Às vezes, querido, nós temos falhado e errado porque nós não estamos abrindo a nossa boca para confessar e chamar a existência daquilo que nós precisamos. E certa vez eu estava assistindo um documentário sobre animais. Eu gosto muito de assistir documentários nessa linha. E eu também já vi um certo homem falar sobre isso. E eu queria mostrar uma imagem para você. Queria que o pessoal da mídia pudesse estar mostrando essa imagem aí. Vocês conseguirem colocar. Aleluia, já já eles colocam aí. Olha só que coisa interessante. Né? Talvez você olhe esse peixe aqui, você lembre daquele filme Nemo. Mas eu não sei se você vai, né, se atentar para a imagem, mas dentro desse peixe existe outro animal lá dentro. Quantos estão conseguindo enxergar? Esse animal, querido, ele é mais conhecido como o parasita dos peixes, parasita de língua. Esse crustáceo, querido, ele tem uma característica singular. Ele, logo que o peixe ele é muito pequeno, ele entra pelas guelras do peixe e ele tem o objetivo de se alojar na língua do peixe. Isso é um crustáceo, um parasita muito comum. E ele tem o objetivo de se alojar na língua do peixe. Esse crustáceo, ele não causa dor nenhum no peixe. Esse crustáceo, ele não causa incômodo nenhum no peixe. Esse crustáceo não causa nenhum tipo de desconforto. Mas ele tem o objetivo de se alojar na língua do peixe. Por ele não causar nenhum tipo de dor, nenhum tipo de incômodo, o tempo vai passando, aquele peixe vai crescendo. E, querido, pasme. Pasme, preste atenção nisso. Esse parasita substitui a língua, ele entra nos nervos que o peixe tem da língua e agora ele passa a ser a língua do próprio peixe. O peixe agora ele não tem mais língua, agora a própria língua do peixe é esse crustáceo. E sabe, querido, isso me chamou muita atenção, né? O Espírito falou muito comigo, porque o diabo muitas vezes tem entrado na nossa vida e se alojado na nossa língua, se alojado na nossa boca, se alojado nas nossas confissões. O diabo ele vem chegando sorrateiramente, sem causar tanta dor, sem causar tanto incômodo, sem causar tanto desconforto. E aí ele começa, aos poucos, mudar a nossa confissão. E aí você está aqui, querido, debaixo da palavra, confessando a palavra, mas de repente, você começa a se associar com pessoas que não confessam a palavra. E aos poucos você começa a falar o que elas estão falando. Não, não vai dar certo, não vai funcionar, isso aqui não vai para frente. E aos poucos, querido, o diabo, ele vai tomando posse da nossa boca, que é a maior ferramenta para construir o nosso futuro. Mas também, querido, ela pode ser o nosso maior vilão, destruindo toda a nossa jornada aqui na terra. Salomão, debaixo de muita sabedoria, ele escreve um provérbio dizendo: morte e vida estão no poder da nossa língua. Aquele que bem utiliza vai comer do seu fruto. Ou seja, querido, o sucesso da tua vida está na tua boca, mas o fracasso da tua vida também está na tua boca. O teu crescimento, meu irmão, está a poucos centímetros de você. Mas o teu fracasso também, querido, está a poucos centímetros de você. E de forma proposital, coloca lá a imagem novamente. Esse não é um peixe, esse não é um crustáceo específico desse peixe. Ele dá em todo tipo de peixe, mas em específico eu quis pegar a imagem desse peixe, porque eu não sei se você sabe qual que é o nome desse peixe. Quem aqui sabe? Peixe o quê? Peixe palhaço, exatamente. Que é o que muitas vezes nós estamos sendo na mão de Satanás, palhaços. É engraçado, né? Mas é sério. Muitas vezes, querido, nós estamos sendo palhaços, bobos da corte, e o diabo controlando a nossa língua, que é o nosso maior aliado, mas também pode ser o nosso maior inimigo. E aí ele tem controlado a nossa boca, dizendo o que nós devemos falar, conduzindo a nossa língua naquilo que a gente deve confessar. E você sempre perguntando a Deus: meu Deus, mas por que isso está acontecendo? Por que isso sobreveio sobre mim? Porque a tua boca, querido, ela não está alinhada com a palavra. Mas no mês de março, querido, vai ser diferente. O Senhor, ele vai começar a mudar a tua confissão. O Senhor vai começar a mudar aquilo que sai da sua boca. E se da sua boca, querido, sair a praga, agora vai sair vida. Se da sua boca sair murmuração, agora vai sair bênçãos. Se da sua boca, querido, sair a tristeza, agora vai sair alegria. Se da sua boca, querido, sair ansiedade, agora vai sair paz. Porque é chegado um tempo, irmão, de nós crescermos e avançarmos cada dia mais e mais. Chega do diabo estar fazendo o que ele quer com a nossa vida. Porque um alto preço foi pago por mim e por você. O apóstolo Pedro diz em uma das suas cartas: olha só, vocês são povo de propriedade exclusiva de Deus. Querido, a gente não é propriedade exclusiva do governo. A gente não é propriedade exclusiva do nosso emprego. Nós não somos propriedade exclusiva da economia, nós não somos propriedade exclusiva do inferno, querido, nós somos propriedade exclusiva do próprio Deus, daquele que criou os céus e a terra, que tem todo o poder na palma das suas mãos, e hoje fez e colocou isso sobre nós, essa autoridade. E se a gente não entender, querido, essas coisas, a gente não vai para frente. Pastor, mas eu já escutei isso 500 vezes na minha vida. É, querido, a gente precisa continuar escutando as mesmas verdades. Porque o diabo, ele não cansa de bombardear a sua vida, a sua mente, para influenciar você a falar errado. O diabo, ele não cansa de bombardear você, querido, para te influenciar a falar errado. Tudo o que o diabo está esperando, querido, é uma palavra errada. E tudo o que o céu está esperando é uma palavra correta. Às vezes circunstâncias, às vezes adversidades vão se levantar, e tanto o céu como o inferno estão esperando uma reação minha e sua. Querido, se nós reagimos com a palavra, nós vamos ver o milagre de Deus. O milagre de Deus. Se diante a adversidade, se diante os problemas, meu irmão, a gente reage conforme a palavra diz. A gente não cede, querido, aos problemas e às dificuldades. O Senhor, ele vai fazer grandes milagres na nossa vida. Mas da mesma forma, querido, que se a gente reage corretamente com a palavra, a gente prova de milagres sobrenaturais. Da mesma forma, querido, se a gente não reage conforme a palavra, mas reage como o mundo reage. Pastor, e como é que o mundo reage? Pode tirar esse peixe aí, esse peixe palhaço. Como é, pastor, que o mundo reage? Querido, aqueles que não estão em Cristo reagem como qualquer outra pessoa reage. Com medo, com inseguranças, com incertezas. E muitas vezes a gente que carrega o próprio poder de Deus, estamos reagindo como pessoas que não têm essa mesma revelação que a gente. A gente precisa entender isso. A Bíblia fala em Mateus, no capítulo 16, que o próprio diabo se alojou da boca de Pedro, ao ponto de Jesus dizer, para trás de mim, Satanás. Se o próprio diabo, ele teve a capacidade de se alojar na boca de Pedro, você acha que ele não vai se alojar na nossa boca, se a gente permitir, queridos? Se a gente não renovar a nossa mente, se a gente não se deixar ser exposto pela palavra de Deus, aquele que não tropeça no falar, este é varão perfeito. E uma das coisas, querido, que eu quero falar com você aqui nessa noite, iniciar, na verdade, né, o que a gente vai falar durante todo o mês, é que tipo de fonte você está sendo. É que tipo de água você está jorrando. Lá em Tiago 3, só que no versículo 11, né, no mesmo livro de Tiago, no capítulo 3, só que no versículo 11, a Bíblia diz assim, acaso pode a fonte jorrar do mesmo lugar o que é doce e o que é amargoso? Acaso, meus irmãos, pode a figueira produzir azeitonas ou a videira figos? Tampouco fonte de água salgada pode dar água doce. Ou seja, querido, nesse texto, nós vemos que Tiago, ele está dizendo, olha só, o que tem saído da sua boca? São palavras de vida ou são palavras de maldição? São palavras de bênção ou são palavras de preocupação? São palavras de ansiedade ou são palavras de paz? E sabe que uma das coisas que vai influenciar o que está saindo da sua boca, qual fonte de água você está jorrando, é aonde você está inserido. É a influência que te cerca. Eu tenho uma tia minha por parte de pai, já faz algum tempo que eu não tenho notícia dela, mas até o último momento onde eu tinha notícia dela, ela morava numa área rural, muito distante da cidade. Ela morava a uma longa distância do centro da cidade, ela morava numa área rural. E é interessante, querido, porque além dela morar numa área rural, ela morava numa área de difícil acesso. Era muito difícil chegar lá. Para você ter ideia, em tempos de chuva, não passava moto, não passava carro, não passava nada lá. Tinha que se deixar o carro em um local e andar uma certa distância a pé, até para chegar naquele lugar. E a casa dela, querida, era cercada por matos, por diversos tipos de plantas. Ou seja, era um lugar que ninguém queria ir lá. Um lugar bem, bem difícil de acesso, e ela morava lá naquele lugar. Mas essa tia minha, por parte de pai, ela tinha a mania e o costume de, todas as manhãs, ela ligar o rádio em uma programação onde passava os piores casos da cidade grande. E passava todo tipo de caso de violência. Pessoas que morreram, que foram assassinadas. Querido, todo tipo de desgraça que você imaginar. Era o que se passava naquele rádio todas as manhãs. E ela sintonizava no radinho dela. E ela passava, querido, toda a manhã, durante todos os dias, escutando aquela programação. Escutando aquelas informações. E era interessante, porque quando chegava a noite, querido, ela começava a montar o próprio sistema dela de alarme. Então ela começava a pegar as panelas, ela começava a pegar os baldes, e ela começava a colocar atrás das portas, com medo do bandido entrar lá à noite. Né? Então ela falava, o que eu vou fazer? Eu vou pegar os baldes, as panelas. Né? Ela dormia com um grande cacetete assim, perto da cama dela. Olha só o que o medo faz com a pessoa. E ela falava, se o bandido entrar, eu vou escutar, eu vou estar pronto para dar uma cacetada nele. E, querida, ela vivia assustada, ela vivia com medo. Meu irmão, se você jogar um facão lá e voltar daqui 10 anos, vai estar no mesmo lugar, do mesmo jeito. Porque ninguém ia lá. Ninguém vai lá. Mas a influência que ela estava permitindo entrar dentro dela, dentro da sua vida, fez com que ela tomasse esse tipo de atitude, fez com que ela ficasse com medo, fez com que ela mudasse as suas confissões ao ponto dela achar que a qualquer momento ela poderia ser assaltada, ela poderia ser roubada. Sabe, querido, que muitas vezes nós estamos dando legalidade, estamos dando influência a determinadas situações, a determinadas pessoas, a determinadas influências que têm afetado diretamente aquilo que sai da nossa boca, que têm afetado diretamente aquilo que jorra das nossas palavras, que têm afetado, meu irmão, diretamente aquilo que sai da nossa boca. E se a gente não cuidar, meu irmão, a gente vai estar sendo levado e conduzido por esse tipo de influência. Falando errado, falando negativo, falando de forma errada, desconstruindo o futuro de Deus. Amaldiçoando a nossa jornada aqui nessa terra. Trazendo maldição, trazendo danos para nós e para a nossa própria vida. Foi feita uma pesquisa esses dias nos Estados Unidos, onde uma média de palavras que um ser humano fala é em torno de 14 a 15 mil palavras por dia. Uma mulher provavelmente vai falar umas 50 mil palavras por dia. Uma grande necessidade que as mulheres têm de falar, de se comunicar. Esses dias a minha esposa estava falando, por que você não fala comigo quando vai dormir? Porque eu vou dormir. Então não tem como a gente falar. A gente passa o dia todo junto, vamos se falar durante o dia. Hora de dormir é hora de dormir, é hora de repousar a cabeça, descansar. Não, mas é que eu gosto de conversar à noite. Não, a noite foi feita para descansar. Igual o Senhor falou, no sétimo dia descansou. Vamos descansar também. Brincadeiras à parte, mas as mulheres, elas podem usar isso ao favor. Se um homem fala 15 mil palavras por dia, uma mulher fala 50, provavelmente você, mulher, vai alcançar as bênçãos de Deus primeiro, porque você vai falar correto mais do que o teu marido. Eita glória! E sabe, querido, eu quero fazer uma pergunta para você, não precisa me responder. Será que dessas 15 mil palavras que você fala por dia, será que 100 dessas palavras são profetizando e declarando coisas ao seu respeito daquilo que Deus já disse para você? Será que são declarando o teu futuro? Será que são construindo as promessas de Deus para você? Será que são abençoando a tua caminhada? Será que são abençoando o teu emprego? Será que são abençoando o teu patrão? Será que são abençoando os teus funcionários? Será que é abençoando a tua família, a tua esposa, os teus filhos? Quanto tempo, querido, do teu dia você tira, não precisa me responder, para confessar coisas da palavra? Para confessar as promessas de Deus na sua vida? Ah, pastor, eu não faço isso. Eu acho que está na hora de você começar a fazer. Para que você possa começar a ter resultados diferentes na sua vida. A gente fala tanta coisa, querido, mas às vezes a gente fala tão pouco a palavra de Deus. E a gente, às vezes, esquece que o nosso sucesso não está ligado a dinheiro. Talvez você entrou aqui esperando uma resposta de Deus, dizendo, meu Deus, eu preciso de tanto essa semana. Se alguém chegasse e depositasse na minha conta, eu precisasse disso, meu Deus, resolveria os meus problemas. Querido, você não precisa de dinheiro, você precisa de uma boca, e você tem uma boca. Ah, se o meu marido fosse igual fulano, meu Deus, eu estava no céu. Não, você não precisa do marido de outra pessoa, você precisa de uma boca. Para mudar as confissões e começar a declarar sobre ele. Pai, obrigado, porque ele vai crescer, ele vai avançar, ele vai melhorar, ele vai se tornar alguém mais amoroso, ele vai se tornar alguém mais paciente. Ai, meu Deus, mas se a minha esposa fosse igual fulana, nossa, eu estava bem demais. Não. Você não precisa da esposa de ninguém, você precisa de uma boca e começar a confessar sobre ela. Pai, obrigado porque a minha esposa é paciente, a minha esposa é virtuosa, a minha esposa, ela vai cuidar de mim como melhor do que a minha mãe cuidava de mim. Que eu já conversei com maridos com saudade de casa, meu irmão. Rapaz, que saudade de mamãe. Saudade da minha comida, da comida de mamãe. Saudade, né, da roupa que mamãe lavava. Passava, né, deixava tudo prontinho. Não, querido, agora começa a declarar sobre a tua mulher essas coisas. Aleluia. E tudo que nós precisamos, querido, é uma boca. Para começar a declarar e confessar. E às vezes a nossa boca, a nossa fonte, está contaminada. Por conta do ambiente que nós estamos. Por conta do lugar que nós estamos. por conta das pessoas que nós temos relacionamento, por conta dos lugares que a gente frequenta. E a influência, querido, que nos cerca, muitas vezes tem afetado a nossa fonte. E, querido, é daqui que vai sair o teu sucesso. É daqui, querido, que vai sair o teu crescimento. É daqui que vai sair o teu avanço. Como é que você quer estar, querido, nos próximos 3 anos, 4 anos, 5 anos? Não espere por homens para você estar bem, mas espere confessar a palavra e você vai ver o sobrenatural de Deus acontecer. Não espere oportunidades, querido, vindas de homens. Abra a sua boca e comece a chamar a existência. Pai, obrigado porque está chegando. Pai, obrigado porque está vindo. Pai, talvez os meus olhos ainda não podem contemplar, mas eu não vivo pelo que vejo, eu vivo pela palavra. Obrigado, Pai, porque está vindo, está chegando. E aí passa um dia, querido, você está do mesmo jeito e você continua declarando. E passa 2 dias e você continua declarando. E você continua declarando. E você continua chamando. Pastor, e quando é que eu vou parar? Nunca, meu irmão. Porque a partir do momento que você parar de declarar, você vai começar a fracassar. E o Espírito, meu irmão, tem me levado a falar essas coisas porque a gente precisa crescer no Senhor. Nós precisamos alavancar em Deus. E muito do nosso crescimento, querido, está ligado às nossas palavras. A Bíblia vai falar em Marcos, no capítulo 5, a partir do versículo 39... que Jesus chegou na casa de Jairo, as pessoas olharam para ele e falaram: por que você ainda incomoda Jesus? A tua filha já morreu. A tua filha já era. Não tem mais jeito. A Bíblia diz que as pessoas começam a rir de Jesus. E Jesus imediatamente diz: sai todo mundo daqui. Sabe, querido, que algumas pessoas vão começar a rir quando você confessar a palavra. Algumas pessoas vão começar a rir quando você começar a contar os planos de Deus. Algumas pessoas vão começar a rir de você quando você começar a contar o que Deus vai fazer em você. Algumas pessoas vão começar a debochar quando você começar a revelar aquilo que Deus tem revelado para você. E aí entra um momento muito crucial da sua vida. Ou você decide viver o sobrenatural de Deus e não contamina mais a tua fonte. Ou você continua tendo relacionamento com esse tipo de pessoa, ou você continua contaminando a tua fonte e não vai viver o sobrenatural de Deus. Porque, meu irmão, muitas vezes nós estamos deixando a nossa fonte ser contaminada por influências externas. Quando Deus não te chamou para ser um termômetro, mas Deus te chamou para ser um termostato. Termômetro, querido, é aquilo que mede a temperatura. Termostato é aquilo que deixa a temperatura do jeito que ele quer. Sabe, tem muitos filhos de Deus que estão como termômetro, medindo a temperatura do tempo. Ah, hoje a previsão é para crise. Hoje a previsão é para não dar certo. Hoje a previsão é para enfermidade. Hoje a previsão é para separação. Hoje a separação é para divórcio. Hoje a separação é para vícios. Meu irmão, você não foi chamado para medir a temperatura de como o mundo está, de como as coisas estão. Você foi chamado, querido, para colocar as coisas do jeito que a palavra diz. Não vai separar. Eu vou crescer no Senhor e a minha família vai viver debaixo das promessas de Deus. Não vai haver crise, mas eu vou plantar e colher a 100 por 1. Não vai haver enfermidade, porque toda a minha casa, ela foi lavada e protegida pelo sangue do Senhor Jesus. E praga nenhuma, enfermidade nenhuma, alcançará a minha casa e nem tocará a minha tenda. A gente não foi chamado, meu irmão, para ficar confessando as coisas que nós estamos vendo. Nós fomos chamados, querido, para confessar e deixar as coisas como a palavra de Deus diz. Quando Jesus chegava, meu irmão, ele não começava a medir a temperatura. Ele começava a mudar a temperatura do ambiente. Se tinha enfermidade, Jesus chegava colocando cura. Se tinha falta, Jesus chegava colocando provisão. Se tinha falta de amor, Jesus chegava colocando o amor de Deus que já foi derramado sobre os nossos corações naquele lugar. Então, qual é o tipo de fonte que está saindo da sua boca? O que tem jorrado de você como fonte do Senhor? O lugar onde você está, querido, as pessoas que você se relacionam têm afetado diretamente aquilo que sai da sua boca. Tanto para o bem como para o mal. Mas, pastor, onde eu estou, eu não tenho como sair. É o meu trabalho, é o meu lugar. E é um lugar que me contamina muito. É um lugar que me deixa muito tóxico, pastor. Né, me deixa para baixo. Querido, começa a confessar a palavra. Começa a ter mais tempo de intimidade com Deus. Começa a ter mais relacionamento com o Pai. Porque, querido, vai chegar um tempo que você vai ter uma intimidade tão grande com Deus, que aquilo que está do lado de fora não te afeta mais, Mas aquilo que está dentro de você começa a afetar o que está do lado de fora. Começa a chamar a existência para um lugar novo, para um tempo novo. Começa a chamar a existência, querido, para você viver coisas novas em Deus. Mas você não pode deixar com que coisas contaminem a tua fonte, aquilo que sai da sua boca. Outro texto, querido, muito interessante, o que a gente precisa entender sobre confessar a palavra, está lá em Marcos 11:23. Talvez você já conheça esse texto de cor, mas esse texto aqui ele é muito precioso e ele diz algumas coisas interessantes para a gente. Marcos 11:23. Aleluia. Porque em verdade vos afirmo que, se alguém disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crer que se fará o que diz, assim será com ele. Repita assim comigo, assim será comigo. Repita mais uma vez, assim será comigo. Aleluia. O início desse texto, querido, a partir do versículo 1, é muito interessante. Porque a Bíblia diz que certa vez Jesus, juntamente com seus discípulos, estavam passando por um lugar e Jesus avistou uma figueira. E se aproximou daquela figueira para pegar figos. E a Bíblia diz que quando Jesus chegou lá perto, não existia figo algum. E a Bíblia diz que Jesus, ele amaldiçoou aquela figueira. A tradução original dessa palavra, amaldiçoar, é lançar uma palavra negativa. E ele disse, olha só, nunca mais ninguém vai comer frutos de você. E a Bíblia diz que os discípulos olharam aquela cena, porque não é muito comum alguém falar com a árvore, você concorda comigo? Mas Jesus, ele não estava querendo falar com a árvore, Jesus estava querendo ensinar uma lição para aqueles discípulos. No outro dia, eles passaram por aquele lugar, e a Bíblia diz que a figueira estava totalmente seca. E aquela cena chamou a atenção de Jesus. Primeiramente porque ele falou com a árvore. E segundamente porque a árvore escutou o que Jesus falou com ela. E eles falaram, mestre, olha só, a figueira que você amaldiçoou, secou. E Jesus fala, olha só, se alguém disser. Jesus, ele não disse se o pastor disser, se o profeta disser, se o presidente disser, se o médico disser. Que aquele que tem mais dinheiro na conta disser, que aquele que tem o carro do ano disser, Jesus disse a alguém. Tem alguém aqui nessa noite? Pronto. Se você disser, vai acontecer. Se alguém disser a este monte, você vai se levantar e sair do meu caminho, porque eu preciso cumprir o propósito de Deus. Ele vai ter que obedecer, sair daquele lugar e ir para outro rumo que você ordenar. Mas pastor, monte não tem ouvido. Pois é, querido, árvore também não tem ouvidos. Mas a partir do momento que você lançou uma palavra, ouvidos vai ter que aparecer naquela figueira e ela vai ter que obedecer ao teu comando. Aleluia. Sabe, querido, existem determinadas coisas que não têm ouvidos, mas elas vão começar a te ouvir, porque você vai começar a confessar a palavra. Existem determinadas coisas, meu irmão, que não tem sistema auditivo, mas de alguma forma eles vão ter que ouvir e vão ter que obedecer você. Ao ponto de tudo aquilo que você disser, vai acontecer. Vai se cumprir. Vai se manifestar na sua vida. E o Senhor Jesus, ele começa a nos ensinar essa lição dizendo, olha só, nós precisamos falar. Se nós não falarmos, queridos, nós não vamos viver o sobrenatural de Deus. E nesse mês eu vou estar indicando esse livro chamado A Língua, Uma Força Criativa. Esse vai ser o livro do mês. Passa ali no nosso Verbo Shop e adquire, né, essa literatura poderosa que vai mudar a sua vida, do poderoso escritor Charles Capp. Eu quero ler um texto desse livro que me marcou muito e diz assim, 2 Pedro 1:2 diz, graça e paz vos sejam multiplicados no pleno conhecimento de Deus e de Jesus nosso Senhor. Como a graça e a paz serão multiplicadas para você, através do conhecimento de Deus e de Jesus, o nosso Senhor. O que é parte do conhecimento de Deus? Como a fé dele opera? Como a fé dele opera? Se descobrirmos como a fé de Deus opera, você saberá como a sua fé operará. Deus nunca fez nada sem primeiro falar. E você também raramente faz isso. Você diz, vou à cidade, vou trabalhar, vou fazer e isto e vou fazer aquilo. Você sempre fala antes de fazer. Você foi programado para operar desse modo. Então, se você não disser algumas palavras pela fé com relação a algumas das coisas que você acredita, nunca atuará pela fé nessas áreas. A palavra de Deus diz em 2 Coríntios 4:13, tendo, porém, o mesmo espírito da fé, como está escrito, eu crie, por isso aqui falei. Também nós cremos e por isso também falamos. Aleluia. Como eu já falei, querido, você não precisa de dinheiro, você precisa de uma boca. Aleluia. Você precisa simplesmente de uma boca, meu irmão, para começar a construir o teu futuro. Para começar a dizer como as coisas vão ser. Sabe que quando Deus ele quer te colocar em algo que Ele já projetou para você, primeiramente Ele não te dá o recurso, primeiramente Ele não te dá a promessa, primeiramente Ele muda a sua boca. Porque muitas vezes, querido, nós não vamos nos achar capazes de viver aquilo que Deus nos prometeu. A gente foi condicionado muitas vezes na realidade onde nós fomos criados, né, uma realidade corrompida, de que a gente cresce em um ambiente onde a gente não pode, onde a gente não consegue, onde a sua mentalidade ela sempre vai ser reduzida à mediocridade, onde muitas vezes, querido, você está inserido em um ambiente, ou foi criado em um ambiente onde você não é nada, simplesmente um verminho de Jacó. Talvez você cresça em um ambiente diferente, amém? Mas são poucos. A grande maioria cresceu em um ambiente depressivo, em um ambiente depreciado, em um ambiente onde foi ensinado que ele ou ela não vai conseguir, não vai vencer, não é capaz. Mas, querido, não é essa a realidade que opera na sua vida hoje. A realidade que opera na sua vida hoje é uma realidade divina. É uma realidade, querido, do sobrenatural de Deus. O sangue que corre hoje na sua veia, querido, é o sangue dos céus. É a natureza de Cristo. Aleluia. E antes, querido, de você entrar naquilo que Deus tem para a sua vida, primeiro Ele muda a sua boca. A Bíblia fala em Gênesis, no capítulo 17, que o Senhor mudou o nome de Abrão para Abraão, que significa pai de multidões. O Senhor já tinha falado para Abraão que ele seria pai de uma grande nação. Mas aí provavelmente Abraão olhou para ele e disse, como eu vou ser pai? A minha esposa já tem avançado de idade, já tem uma idade avançada. E ainda por cima é estéril. Eu também já tenho uma idade avançada, o meu corpo não responde mais como na juventude. Como é que eu vou ser pai? Deus está falando algo para mim e provavelmente isso não vai acontecer. E Deus lá de cima dizendo, bobinho, não é pelo que você vê, Abraão, é pelo que você crê. E Deus está falando para você nessa noite, queridos, não é pelo que você vê, é pelo que você crê. Talvez eu estou falando aqui, querido, já há quase 40 minutos, e você está dizendo, meu Deus, esse pastor é doido. Se eu sentar com ele 10 minutos e ele ver o que está acontecendo na minha vida, tudo isso que ele está falando vai de água abaixo. Não, querido, porque a gente não vive pelo que vê, a gente vive pelo que crê. Mas deixa eu te falar uma coisa, não é porque Deus quer mudar a tua história que Ele vai mudar se você não mudar a sua boca primeiro. Não é porque Deus quer mudar, querido, a realidade que você está inserido que Ele vai mudar se você não mudar as suas confissões. O Senhor olhou para Abraão e disse, meu Deus, se ele não mudar as suas confissões, ele não vai viver as minhas promessas, por mais que eu queira. Então eu vou fazer o seguinte, teu nome não é mais Abraão, o teu nome agora é Abraão, que significa pai de multidões, é a cara da promessa que eu te dei. E agora a tua esposa vai te chamar de Abraão, que é pai de multidões. Agora os teus funcionários vão te chamar de Abraão, que é pai de multidões. E agora todo mundo vai começar a declarar aquilo que eu já prometi para você, inclusive você. Aleluia, querido, quando Deus ele quer começar a fazer algo na sua vida, Ele toca na sua boca. Mas deixa eu te falar, talvez Deus ele não apareça para você em imagem, talvez Deus ele não se manifeste diante de você para dizer, olha só, mude a sua boca. Mas nessa noite Deus está usando esse vaso aqui para dizer, muda a sua boca e você vai viver o sobrenatural de Deus. Muda as suas confissões e você vai ver o meu poder te alcançar de maneira sobrenatural. Muitas vezes a gente recebe uma palavra de Deus e fica lá parado. sem fazer nada. Não, querido, nós precisamos começar a declarar e chamar à existência aquilo que Deus já nos prometeu. Querido, se Deus te prometeu algo novo, você começa a chamar esse algo novo para si. Se Deus te prometeu algo, meu irmão, você começa a declarar isso todos os dias. Aleluia. Você começa, querido, a investir tempo declarando. Quanto tempo você passa nas redes sociais? Quanto tempo você passa, querido, vendo coisas que não vão te edificar? Começa a trocar e começa a declarar as tuas promessas. Começa a declarar agora aquilo que Deus já te prometeu. Começa a declarar, meu irmão, aquilo que é de fato o que você quer viver. E com certeza a sua vida nunca mais vai ser a mesma. Mas se a gente não alinhar, querido, as nossas confissões, dificilmente nós vamos viver o sobrenatural de Deus. Dificilmente nós vamos viver as promessas de Deus. Queria estar chamando o grupo de louvor. Aleluia. E sabe, querido, que eu cresci numa realidade, né, durante um tempo da minha vida, onde a pobreza, ela era minha amiga. Aleluia. Vim de uma família muito pobre, até a palavra de Deus começar a fazer efeito na nossa vida. A gente passou por algumas situações, né, principalmente relacionadas a finanças, e eu me lembro que em uma fase, né, determinada da minha vida ali, quando eu era ainda criança, a região onde eu estava, o clima não era tão favorável, e os meus pais, eles não tinham condições, né, de me levar em um hospital particular, e eles também não tinham tempo, às vezes, de ficar me levando em um hospital público, ainda mais porque era uma situação bem complicada e bem precária. Mas sabe, querido, que talvez eu não tinha médico, talvez eu não tinha remédio, mas eu tinha algo que era muito melhor, que era a palavra de Deus. Não, você não entendeu. Querido, a tua solução não está em médicos. A tua solução não está em remédios. A tua solução está na palavra de Deus. Eu me lembro, querido, que quando eu tinha mais ou menos uns 9 anos, o meu pai falou, disse, olha só, filho, é chegado um tempo de você começar a entender algumas coisas. Eu e a sua mãe, a gente declara coisas sobre a sua vida. A gente profetiza coisas sobre você. Mas é chegado o tempo de você começar a compreender algumas coisas. E ele disse, se você confessar a palavra, se você declarar coisas sobre a sua vida, você vai viver cada uma delas. E eu me lembro, querido, que era muito, né, difícil para mim. Sempre estar resfriado, sempre estar doente. E eu me lembro, querido, que eu ainda criança, eu tomei uma decisão. Eu falei, rapaz, eu não vou ficar mais assim não. Fazer o que a palavra de Deus diz. E eu me lembro, querido, que durante horas do meu dia, eu confessava a palavra. Ah, pastor, mas você era criança. Querido, você trabalha amordaçado, por acaso? O teu patrão coloca uma mordaça na sua boca e você fica... Eu acho que você pode, querido, trabalhar e ali, no teu canto, confessar a palavra daquilo que você quer. Eu acho que você pode chegar em casa, provavelmente a tua esposa também não te algema embaixo do porão da casa e diz, olha só, agora você vai ficar aí. Não, eu acho que você tem liberdade. Se ela faz isso, vem cá que a gente vai repreender todo o espírito maligno que está sobre ela. E eu me lembro, querido, que durante horas do meu dia, eu declarava cura sobre a minha vida. Eu declarava Isaías 53, o Senhor já levou sobre si todas as dores o Senhor já levou sobre si todas as dores e todas as enfermidades. Nenhum tipo de enfermidade agora pode assolar o meu corpo. Eu tenho cura divina, eu tenho saúde divina. No meu sangue percorre a unção de Deus. No meu sangue percorre a unção dos céus. Eu não nasci para ser doente. Eu não nasci para ser enfermo. Eu nasci para ser curado e sarado no nome de Jesus. E eu me lembro, querido, que durante horas eu fazia essa confissão. O Senhor já levou sobre si todas as dores e todas as enfermidades. Sobre mim percorre o sangue de Cristo. Eu já fui sarado, eu já fui curado. Enfermidade ou doença nenhuma pode afetar a minha vida. E eu me lembro, querido, que não eram minutos. Eram horas e horas do meu dia. Horas e horas do meu dia. Horas e horas do meu dia confessando a palavra. O nariz escorrendo, o nariz entupido. A garganta inflamada, mas eu declarando a palavra. Eu declarando a palavra. E eu declarando a palavra. Eu declarando a palavra. Até que eu me lembro, querido, que eu tenho essa cena muito forte no meu coração. Era também um domingo de ceia. E eu estava lá no departamento infantil da minha igreja. Eu estava lá declarando a palavra. Obrigado, Senhor, porque eu sou sarado e curado em nome de Jesus. Obrigado, Pai, porque a tua cura, ela já está sobre mim, repousada sobre a minha vida. Eu nasci para andar em saúde, eu nasci para andar em vigor. E, querido, quando eu menos esperei, o meu nariz, ele desinflamou automaticamente. A minha garganta, querido, ela voltou ao normal. Sabe quando você engole saliva e dói por ela estar inflamada? Eu me lembro que eu comecei a engolir saliva repetidamente e não doía mais. E, querido, instantaneamente eu fui curado pela palavra. Mas deixa eu te dar uma boa notícia. A figueira de Marcos 11:23, ela não secou no outro dia. Ela secou no momento que Jesus lançou a palavra. Não é porque você não está vendo que não aconteceu, porque a partir do momento que você lançou a palavra, já aconteceu. Eu não fui curado, querido, depois de horas de confissão. Eu fui curado a partir do momento que eu lancei uma palavra. Ali eu já fui curado. Mas pastor, eu não estou vendo, eu não estou sentindo, meu irmão. Eu já tinha sido curado ali. Então eu me baseei em cima da palavra, eu me baseei em cima das minhas confissões. E eu não deixei o diabo roubar a minha cura. Eu não deixei o diabo roubar, querido, a minha saúde. E eu me baseei em cima daquilo, querido. E por mais que eu não estava vendo nada, eu já estava curado naquele momento. Porque, querido, a fé não vai ser. A fé, ela já é. A fé é para esse momento. Jesus, ele lançou uma palavra sobre aquela figueira e deu as costas, porque já estava feito. Mas a figueira ainda continuou com folhas. Querido, já estava seca no momento que Jesus lançou a palavra. No outro dia veio só a manifestação. Quantos aqui estão entendendo alguma coisa nessa noite? Se você lançar as palavras, querido, as coisas vão acontecer. E eu vou te dar um conselho nessa noite para a gente encerrar. Para de se basear em tempo e começa a confiar na palavra de Deus. Não deixe o tempo roubar as promessas de Deus. Não deixe as tempestades adversas roubarem a palavra de Deus. Jesus, ele lança uma palavra, nós vamos atravessar outra margem. No meio do caminho vêm as tempestades. Mas quem disse que eles não iam atravessar a margem porque a tempestade se levantou? Eles iam atravessar de todo jeito. O problema é que muitas vezes a gente lança a palavra, vem as tempestades, as dificuldades, a gente deixa de receber aquilo que a gente agarrou pela fé. Sabe, querido, que quando você confessa a palavra, mas ao mesmo tempo você desfaz a palavra que você lançou, ela foi automaticamente anulada naquele momento. Você não pode, querido, negociar aquilo que você tem confessado segundo a palavra de Deus. Mas você precisa permanecer firme na palavra do Senhor. Amém? Você foi edificado nessa noite?